Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 1. João, capítulo 1. Nós vamos ler os 18 primeiros versos do Evangelho de João. Então, fica firme aí na leitura, tá bom? Fica firme porque são muitos versos, não vai distrair. Então vamos lá, João, capítulo 1. Do verso 1 até o verso 18, diz assim a palavra de Deus: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz, que ilumina a todo homem, estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo e esse foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João testemunhou a respeito dele, exclamando: É sobre este que eu falei, aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. Pois todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está ao lado do Pai, foi quem o revelou. Esse texto do Evangelho de João é conhecido como o texto da encarnação. Ele é o texto que nos fala sobre a encarnação de Jesus Cristo. Como Jesus Cristo, que pré-existia, que já existia na glória, como filho, a segunda pessoa da Trindade, que já existia na glória com o Pai, se faz homem e habita no nosso meio. Como filho que, por meio de quem todas as coisas foram feitas, aquele que é chamado por João aqui de a palavra de Deus, a palavra que deu origem a todas as coisas, como ele se fez carne e habitou entre nós. Esse é o texto da encarnação. A ideia de encarnação na teologia é essa, de que Jesus Cristo, sendo Deus e completamente Deus, não um ser secundário, não um anjo superior aos outros anjos, não. Deus pleno, verdadeiro Deus, se tornou homem. E não se tornou homem como um homem diferente. Não chegou aqui no nosso meio a semelhança de homem, como é a história do Superman. O Superman parece homem, ele é chamado de super-homem, mas ele é um alienígena, não é um homem de verdade. Jesus não. Jesus é verdadeiramente Deus e se tornou verdadeiramente homem. Radicalmente identificado com a humanidade. Igualzinho seres humanos, é isso que a Bíblia nos ensina. O Verbo se fez carne como a nossa carne, ele se fez como um de nós. Por isso que a tradição cristã diz que Jesus Cristo é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. A sua humanidade em nada diminui a sua divindade, e a sua divindade nada tira da sua humanidade. Em Jesus Cristo nós vemos Deus como é e o homem como deve ser. É isso que esse texto conta para a gente mais ou menos, e com outras coisas juntas disso. Essa palavra, esse entendimento é algo completamente original na palavra de Deus. Porque não é a ideia de que os deuses se fingiam de homem. Isso aí existia no mundo antigo. Existia uma série de mitos que falavam de deuses que se fingiam de seres humanos. Os gregos contavam histórias assim. Contava a história de deuses que apareciam como seres humanos para tentar conquistar seres humanos porque eles tinham se apaixonado, homens e mulheres. Ou deuses que se tornaram seres humanos para testar os seres humanos. Aí tem uma história de como Zeus e Hermes se transformaram na imagem de seres humanos para tentar provar se os humanos eram hospitaleiros ou não, se recebê-los em casa ou não iam. Isso aí o mundo antigo conhecia bem. Mas a ideia de que a divindade, Deus, se tornaria como e perfeitamente como um ser humano, isso é absolutamente original. Isso é completamente diferente do que eles pensavam no mundo antigo. E mais do que isso, porque ele não está falando de qualquer Deus. João não está falando de um Deus no meio de uma série de deuses. Ele deixa bem claro que ele está falando do Deus que é o Deus criador de todas as coisas. O Deus criador de todas as coisas. E isso é um ensinamento importantíssimo para o decorrer de todo o Evangelho de João, mas que tem efeitos práticos para a nossa vida. Parece que não, parece que é uma coisa muito teológica, muito profunda, mas não, tem um efeito muito prático para a nossa vida, e é isso que nós vamos explorar hoje. Olha só, os seres humanos foram criados à imagem de Deus, é isso que a palavra de Deus nos ensina lá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Os seres humanos foram criados à imagem de Deus, e criados à imagem de Deus viviam em comunhão com Deus. Adão e Eva no paraíso, vivendo em comunhão com Deus, criados à sua imagem. Conheciam a Deus e sabiam de Deus, e a sua própria consciência pura, sem pecado, lhes testemunhava de quem Deus era. E quando eles olhavam para a natureza, eles sabiam quem Deus era e falavam: Deus, o nosso Deus amoroso, Criador, criou todas essas coisas para nós. Eles tinham conhecimento de Deus. Neles, na natureza e principalmente na revelação de Deus mesmo, que falava com eles o tempo todo. Dizia o que podia, o que não podia, de como que era todo aquele mundo que ele tinha criado. O Senhor estava em comunhão com os seres humanos. Mas a queda trouxe a separação entre homem e Deus. A humanidade ficou separada de Deus. E de Adão e Eva para frente, o que nós vimos foi só o ser humano com essa imagem de Deus corrompida. O ser humano com a marca do pecado. O ser humano reinado pela morte. O ser humano que teme pela própria vida. O ser humano que não se dá muito bem com o outro, porque não sabe se o outro vem bem ou mal. O ser humano que ignora as realidades profundas da existência e consegue compreender apenas aquilo que está diante dos seus sentidos. A gente só vê um ser humano menor em toda a nossa vida. E assim foi a história de Adão e Eva até João Batista. E Deus vai testemunhando, e Deus vai levantando profetas, e Deus vai se revelando, e vai falando: olha, você vai compreender quem Deus é, olha, você vai saber quem eu sou, olha, continua, anda aqui na santidade, anda na aliança, você vai entender quem eu sou se você andar comigo, presta atenção, vamos andando junto. Olha, você está em pecado, vou trazer disciplina para você entender. Esse povo que eu escolhi para me revelar é um povo que está desviando do caminho. Vou mandar vocês lá para a Babilônia para vocês verem o que é bom e daqui a pouco vocês voltam. E ele vai contando, ele vai fazendo, ele vai mostrando. Mas tudo isso é só uma migalhinha. É só um conhecimento a conta-gotas de quem Deus é. É algo apenas parcial ainda que eles estão querendo conhecer. Não sou eu que falo isso, não. Não sou eu que estou falando que esse era um conhecimento parcial. É a palavra de Deus que fala isso. O apóstolo Paulo, falando sobre aquelas tradições da lei, ele diz que aquelas eram como sombras do que haveria de vir. Ele, falando da própria lei, diz que ela era como um pedagogo, um escravo, ensinando uma criança até ela ser adulta. Mas quando ela é adulta, ela não precisa mais disso. E o autor de Hebreus diz que antigamente eles conheciam, nós conhecíamos, porque Deus falou pelos profetas, mas agora ele fala de uma maneira superior, ele fala pelo próprio filho. Então tudo que tem ali no Antigo Testamento era Deus se revelando, mas ainda de uma maneira que não era plena, ainda de uma maneira que era um desenvolvimento do conhecimento dele mesmo. E de repente apareceu Jesus, e aí nasceu Jesus, E aí João fala, deixa eu explicar quem que é esse Jesus para você. Jesus não era só um homem, não era só um mestre, não era só alguém muito sábio, não era só alguém que era bom, mas foi condenado pelos romanos, não. Jesus é a palavra de Deus, o verbo de Deus. E o verbo de Deus estava com Deus e era Deus. O que João está falando é, eu vi um homem nascido em Belém, chamado Jesus, que andava com as suas duas pernas no meio do povo, e eu estava o tempo todo do lado dele. Mas ele não era só um homem nascido em Belém, ele é Deus encarnado. Ele é o Criador de todas as coisas. E ele não diz isso apenas porque ele construiu essa teologia sobre ele. Ele diz isso porque ele viu nele algo diferente. Olha só, Jesus Cristo se identificou radicalmente conosco. Foi um ser humano pleno, um ser humano como nós. Não foi, é ainda, porque ele morreu, ressuscitou com o seu corpo humano, subiu aos céus com o seu corpo humano. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, fala que nós temos um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é Deus e ele é homem. João viu tudo isso, João andou com ele, João viu a identificação. Jesus era um homem como todos nós. Eu vi Jesus dormir, eu vi Jesus comer, eu vi Jesus beber, eu vi Jesus parar para descansar, eu vi Jesus se afastar, subir num monte, falar, deixa eu ficar aqui um pouquinho, pega o barco e manda brasa atravessando o mar da Galiléia, que daqui a pouco eu alcanço vocês. Eu vi. E lá no, na sua primeira epístola, em 1 João, ele escreve, a palavra, o verbo da vida, é aquilo que as nossas mãos apalparam. Eu segurei em Jesus Cristo. Eu sei quem ele é. Ele era radicalmente identificado conosco, um ser humano como nós. Porém, quando nós olhávamos para ele, nós víamos nele a sua glória. É um ser humano como nós, mas quando nós olhávamos para ele, havia nele uma glória. Ele era a luz, andando em nosso meio, como seres humanos, andava como a luz. A luz que brilha nas trevas, a luz que é a vida dos homens, que a vida que é a luz dos homens, a luz que ilumina todo homem, aquele que revela aquelas verdades das quais nós estávamos alheios, aquele que nos diz o que é real de fato, quem Deus é e o que é esse mundo todo criado por ele. Esse é Jesus Cristo, esse é Jesus Cristo, a palavra de Deus, o verbo que se fez carne e que se mostrou com a sua glória, a glória do unigênito do Pai, a glória do Filho de Deus, a glória do Filho de Deus. Isso é maravilhoso de nós pensarmos nisso, mas não é só isso, tem mais ainda, porque ele diz mais uma coisa nesse primeiro capítulo. Ele fala o seguinte, ó, ele veio para os que eram seus, ele veio para os judeus, ele nasceu entre os judeus, ele veio para estes, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder, ou deu-lhes a prerrogativa de serem filhos de Deus. Espera aí. Nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Nós vimos a sua glória, a glória do Filho de Deus. E aqueles que creram nele, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. C.S. Lewis, o grande autor cristão da Inglaterra, disse uma vez que o Filho de Deus se tornou homem para que os homens fossem feitos filhos de Deus. Cristo se faz um de nós para que nós sejamos feitos também filhos de Deus. E isso significa que nós, pela fé, recebemos a prerrogativa de sermos filhos de Deus e agora não andamos mais como homens das trevas. Agora andamos resgatados e numa nova identidade, uma identidade que é a identidade de filhos de Deus. Porque a palavra de Deus fala dessa identificação tão profunda, profunda de Deus com os homens em Jesus Cristo, mas também dos homens com Cristo na igreja. Que Deus em Jesus Cristo nos alcança e que nós, por meio de Jesus Cristo, nos achegamos a Deus. E sendo igreja, testemunhamos sobre quem Deus é. Sendo igreja, somos corpo de Cristo. E quando as pessoas olham para a igreja, elas devem ver não nós, mas Cristo. E essa é a aplicação prática para a nossa vida. Porque quando os homens olhavam para Jesus Cristo, eles viam Jesus Cristo cheio de graça e de verdade. E quando os homens olham para a igreja, eles devem ver Jesus Cristo cheio de graça e de verdade. Cristo encarnou, viveu na terra, pisou nesse chão, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e ele continua pisando esse chão pelos pés da sua igreja. E aqueles que viram Jesus Cristo cheio de graça e de verdade, conhecem essa graça e essa verdade na palavra de Deus proclamada e vivida pela sua igreja. Essas coisas têm que estar bem presentes no nosso meio. Nós precisamos testemunhar de Jesus Cristo com a glória de Deus presente em nós, cheios de graça e de verdade. E o que significa sermos cheios de graça e de verdade? Significa que nós, assim como Deus, não julgamos ninguém alheio ou distante demais para receber a graça de Deus. Nós, assim como Deus, não consideramos ninguém inferior demais ou distante demais dos nossos padrões para que nós preguemos o Evangelho para essas pessoas. Nós, assim como Deus, não consideramos ninguém excluídos do grupo da humanidade que está inserido no amor que Deus demonstrou para o mundo. Deus amou o mundo em Jesus Cristo. E porque Ele amou o mundo em Jesus Cristo, nós testemunhamos dessa graça. Nós testemunhamos essa graça com as nossas palavras. Qualquer pessoa que você encontrar na rua, não importa o número de crimes e pecados que ela tenha cometido, qualquer pessoa que você encontrar, você pode falar, existe uma mensagem de salvação, graça e amor de Deus pela sua vida. E quando as pessoas olham para a igreja, elas não devem apenas ouvir isso, elas devem ver a graça do Filho de Deus em nós. Elas devem ver a graça do Filho de Deus em nós. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 2. Ele fala para que a nossa atitude seja a mesma de Jesus Cristo. Que sendo Deus, mesma coisa que João fala, não julgou que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, antes esvaziou-se a si mesmo, tomou forma de servo e foi obediente a Deus. Ele amou o próximo, ele considerou o outro superior a si mesmo. Jesus Cristo falando isso aos discípulos em Marcos capítulo 10, versículo 45. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A encarnação de Jesus é uma demonstração do tipo de vida graciosa que a gente deve viver no mundo. E por isso que a igreja não levanta muros que diz, nós estamos separados de vocês. A igreja abre as portas. A igreja constrói pontes e vai alcançar as pessoas. A igreja mostra caminhos. Ela vai, ela prega o amor de Deus por toda a humanidade. E isso é uma mensagem que só quem entende o Evangelho pode proclamar. Se você toma o cristianismo como uma religião, naquele esquema que nós conversamos algumas semanas atrás, entre a religião do moralismo e do legalismo, e a libertinagem, aqueles opostos, e como o Evangelho vai no meio, se você toma o cristianismo como uma religião, você considera que o cristão é aquele que cumpre certo padrão, é aquele que conseguiu subir uma escada da moralidade ao ponto de chegar a Deus. Mas se você entende o Evangelho, você vê que é o contrário que aconteceu. Deus é que nos alcançou descendo a escada e chega até nós. E quando chega até nós, nós vemos nele, em Jesus Cristo encarnado, a glória do unigênito do Pai. Cristo não julgou que o ser igual a Deus e por isso radicalmente diferente de nós era algo que ele deveria se apegar, mas ele tomou uma forma humana e de servo e viveu no nosso meio e mostrou como é que a gente deve viver. E por isso que quando nós meditamos nisso, nós não olhamos para o mundo e julgamos se pessoas são dignas ou indignas da mensagem do Evangelho, se elas são dignas ou indignas de estar na nossa presença, se elas são dignas ou indignas de entrar nessa porta. Nós não julgamos essas coisas. Porque Deus nem esperou que nós adentrássemos as suas portas. Ele, em Jesus Cristo, desceu do trono e nos alcançou. Aquele trono que nós falamos no início do culto, em que ele está cercado de anjos cantando santo, santo, santo ao Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele veio e manifestou essa glória em Cristo e nós vimos isso. Nós abrimos as nossas portas, nós abrimos os nossos braços, nós abrimos os nossos ouvidos. Nós abrimos a nossa boca para anunciar a salvação. Nós acolhemos pessoas que estão distantes de Deus. Nós acolhemos pessoas que estão nas trevas e precisam da luz. E que tipo de pessoas nós acolhemos e nós pregamos e nós alcançamos com o amor de Deus? Absolutamente todos os tipos de pessoas. E quando a palavra de Deus fala que Cristo é expiação pelos pecados, não somente os nossos, mas de todo mundo, ela está falando que não existe nenhum tipo de pessoa que está alheio da ação do testemunho da salvação de Deus. Deus tem uma mensagem salvadora para toda a humanidade, para cada ser humano, e isso é graça. Nenhum ser humano merece, nós não merecemos, mas a graça dele nos alcança. É maravilhoso nós pensarmos nisso. Mas quando olhavam para Jesus, não viam só graça. Porque se vissem só graça, não teriam crucificado Jesus. O pastor americano Timothy Keller diz, Jesus não foi crucificado porque era um cara legal. Você não crucifica caras legais. Você crucifica ameaças. Jesus demonstrava graça. E na sua mesa se assentavam pessoas de todos os tipos. Fariseus, saduceus, publicanos, levitas, mestres da lei, rabinos, prostitutas, que ele diz que entravam primeiro no reino de Deus do que aqueles fariseus que estavam com o coração duro. Zelotes radicais que queriam pegar em espada para derrubar o Império Romano. Essênios que viviam afastados no deserto. Todos os grupos, nem todos testemunhados nas páginas do Evangelho, mas eu creio que todos os grupos de pessoas da época de Jesus conheceram, souberam e se assentaram na mesa com Jesus. Mas esse receber, assentar-se, testemunhar e trazer salvação para essas pessoas, não foi sem custo, não foi sem dano, não foi sem sacrifício, foi com sacrifício. E por que um sacrifício? Porque isso era um desafio radical aos poderes das trevas. Isso era um desafio radical aos poderes do mundo. E aqueles que eram reinados pelo mundo, pela morte, pelas trevas, não aceitavam que este império do mal fosse desafiado pelo carpinteiro de Nazaré. Não aceitavam que isso acontecesse. Mas Jesus Cristo não negociou a outra parte, porque ele era graça e verdade. E a sua verdade desafiava os homens, e a sua verdade desafiava os poderes do mundo, e a sua verdade desafiava os impérios. E como igreja nós testemunhamos da graça e da verdade de Deus. E por isso nós não brincamos com o pecado, por isso nós não tomamos o pecado como apenas uma peculiaridade de seres humanos. Olha só como o ser humano é pecador, mas olha que bonitinho o jeito que ele peca. Isso não é a palavra da igreja. Nós falamos uma verdade que desafia o mundo, que incomoda o mundo. E por isso a palavra de Deus é cheia de testemunhos sobre perseguição. Por isso que o Senhor Jesus Cristo vai falar: não estranhe se o mundo os odeia. O mundo vai odiar mesmo. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua epístola, fala: olha, não ache estranho o fogo que vem prová-los. E alguns dizem que aquele fogo é uma referência, uma rima que Pedro faz com o fogo de Roma, atribuído aos cristãos e que levantou uma perseguição dos romanos contra os cristãos.
Não estranhe o fogo que vem provar vocês. Não estranhe que o mundo vos odeie. Não estranhe que as trevas odeiam a luz. Não estranhe, porque isso aconteceu com Jesus. Isso aconteceu com os profetas que vieram antes de você. E Jesus Cristo fala, de Abel até Zacarias, os justos tiveram seu sangue derramado. E nós falamos uma verdade que desafia o mundo. Mas essa verdade que desafia o mundo é uma verdade que está além do mundo. É uma verdade maior do que o testemunho do mundo. É uma verdade maior do que o conhecimento do mundo. E é a verdade poderosa para libertar o mundo das suas prisões. Da prisão da morte, da prisão das trevas, da prisão do mal e do pecado. É uma verdade que vem com o testemunho da graça, mas que vem abalar as estruturas sobre as quais os seres humanos constroem seus castelos de areia. É uma verdade impactante, transformadora, que incomoda, que levanta os impérios do mundo contra nós, mas que nós não negociamos e pregamos. E esse andamento dessas duas coisas juntas é o desafio nosso como igreja. Nós testemunhamos a graça. Deus te ama. Nós chegamos para os piores pecadores. Nós podemos ir no corredor da morte, que não tem no Brasil, porque não tem pena de morte, mas onde tiver, com gente que tenha feito coisas terríveis, e chegar para pessoas no corredor da morte e falar, Deus te ama, Deus te ama. E isso está testemunhado em um outro que também esteve num corredor da morte, um corredor da morte chamado Via Sacra. O que você está passando merecendo, ele passou sem merecer, e por isso ele sabe, e ele te alcança, e ele te ama. Nós podemos testemunhar isso para qualquer pessoa, e nós devemos testemunhar isso para qualquer pessoa. Mas ao falarmos isso, nós falamos também, abandone tudo que é crença que você tem em si mesmo. Abandone tudo que é ídolo no qual você se apega. Abandone tudo que é prática que você acredita que vai te trazer salvação, ganho, privilégio. E se apegue a Jesus Cristo pela fé. E isso transformará a sua vida. E você deixará de ser alguém das trevas e virá luz. E essa luz vai ser a luz pela qual você vai viver. Olha que interessante o versículo 18, queridos. Olha o que diz o versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está do lado do Pai, foi quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus. João está falando a respeito do Antigo Testamento. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém viu a Deus. Mas Deus foi revelado pelo Deus unigênito. Deus foi revelado pelo Filho no nosso meio. Mas o mais interessante disso, querido, é que ainda que Jesus tenha revelado a graça, a verdade de Deus e a glória do unigênito do Pai, no seu ministério encarnado, nós também revelamos isso de uma outra maneira. Presta atenção no versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. Vai lá agora em 1 João, escrito pelo mesmo autor, primeira epístola de João, capítulo 4, no versículo 12, 1 João 4, 12, é o mesmo autor, os dois livros, é o mesmo escritor, 1 João 4, 12, diz assim a palavra de Deus, ninguém jamais viu a Deus. Lá ele completou como? Ninguém jamais viu a Deus? O Deus unigênito manifestou entre nós. Como é que ele completa aqui? Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Ninguém jamais viu a Deus. Mas um dia a gente estava de bobeira, lá na Galileia, e chegou um cara falando, arrependei-vos e crede que o reino está próximo. E quando a gente olhou para ele, a gente viu a glória do unigênito do Pai. E ele manifestou essa glória. E ele revelou quem Deus é. E agora? Agora como é que a gente vê isso? Se amamos uns aos outros, esse mesmo Deus presente em Jesus Cristo está presente em nós. Isso nos leva a duas maneiras de ver Deus. Uma interna. Nós vemos Deus na manifestação do amor ao próximo no meio da igreja. E no meio da igreja, amando ao próximo, Deus é conhecido fora da igreja. Porque o Senhor Jesus Cristo disse que nós seríamos conhecidos como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, se nós amássemos uns aos outros. É a manifestação de quem Jesus é no nosso meio e a manifestação de quem Jesus é lá fora. E nós fazemos isso com amor, com graça e com verdade. Nós fazemos isso manifestando que Jesus Cristo é aquele que nos abraça, nos recebe, nos perdoa e que nos fala, deixa essa vida, larga tudo e me segue. Aquele que nos bota no caminho e nos impulsiona para andar. Aquele que é a palavra de Deus que chega para salvar e nos ensina a viver uma vida que é vida de fato. E é isso que nós devemos manifestar como igreja. Uma igreja que ama, que considera o outro superior a si mesmo, que abre os seus braços para receber o que ninguém recebe, que toca o leproso que ninguém toca, que ouve o injustiçado que ninguém ouve, que dá voz ao mudo, como fala a palavra de Deus lá em Provérbios capítulo 31, a respeito da mulher valorosa, ela dá voz ao que não tem voz, dá voz ao mudo, estende os braços para os que estão distantes, corre na direção dos doentes e não fora do raio de ação da sua doença, mas que faz isso com uma verdade que manifesta a glória dos filhos de Deus. Alguns verão essa luz e correrão para encontrar com Jesus Cristo, que é a luz do mundo, como nós também refletimos essa luz, dito lá em Mateus capítulo 5. Vós sois a luz do mundo, em João capítulo 1, Jesus é a luz do mundo. Afinal de contas, quem é a luz do mundo? É Jesus brilhando através de nós. Alguns vão ver essa luz e correrão na direção dela, para ser também luz. Alguns verão essa luz, fecharão seus olhos e amarão as suas trevas. Mas nós não podemos deixar de manifestar a verdade de Jesus Cristo com graça e amor, porque é isso que Deus fez na encarnação de Jesus. Nós precisamos ser uma igreja que encarna a palavra de Deus nas suas práticas e que não se julga prepotente, superior, mas que se julga servo de todos, como Jesus nos ensinou, para assim esse mundo cheio de pessoas querendo ser reis, haja um povo querendo ser servo de todo mundo. E essa é a transformação. E é assim que nós seremos uma igreja cheia de Cristo. E assim é que o mundo verá quem Jesus Cristo é. Amém?